Boa noite a todos. Invocando a proteção divina e a luz do Divino Espírito Santo, vamos dar início ao nosso trabalho. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos seus vereadores presentes.
André Sartori.
Presente.
Charles Geig.
Presente.
Fernando Alves.
Presente.
Gilson Luiz Belão. Presente. João Bosco Costa.
Presente.
Narciso de Abreu Grassi.
Presente.
Paulo Munaldi. Primo Armelindo Bergami.
Presente.
Serafino Antônio Simone.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 6 da sessão ordinária da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Espírito Santo, realizada aos 26 dias do mês de março do ano de 2014, às 18 horas, no plenário Brasilito Pilão. Sede da da Câmara Municipal, situada na rua Cais Costa Pinto, número 62, bairro Giovanni Breda, Alfredo Chaves, Espírito Santo. Presidida pelo vereador João Bosco Costa, inicialmente o excelentíssimo presidente convida o segundo vice-presidente, o vereador Fernando Alves, para compor a mesa em virtude da ausência do primeiro vice-presidente, o vereador Charles Geig. Solicita o primeiro secretário da mesa, o senhor vereador Gilson Luiz Belão, que faça a chamada dos vereadores. Estando presentes, André Sartori, Fernando Alves, Gilson Luiz Belão, João Bosco Costa, Narciso de Abreu Grassi, Primo Armelindo Bergami, Serafino Antônio Simone. Ausentes, os vereadores Charles Geig, que justificou sua ausência ao presidente, e Paulo Munaldi, que encontra-se ausente por motivo de problema de saúde. Havendo quórum legal, o senhor presidente declara aberta a sessão e solicita ao primeiro secretário que providencie a leitura da ata da sessão anterior, ocorrida no dia 12 de março de 2014. Após leitura, é colocada em discussão e votação nominal, sendo aprovada por todos os vereadores. Em seguida, o excelentíssimo presidente solicita que seja procedida a leitura do expediente do dia. Oriundos do senhor prefeito, leitura do projeto de lei número 5005/2014, que dá nova redação aos artigos 16 e 19 da lei número 138/2006, a que dispõe sobre a vigilância ambiental em saúde, a prevenção e o controle das zoonoses e endemias, bem como o controle e proteção de população animais urbanas e rurais do município de Alfredo Chaves. O presidente encaminha o projeto às comissões de justiça e redação final, finanças e orçamento, para análise e emissão de parecer. Leitura do projeto de lei número 006/2014, que adota o Diário Oficial do Município do Estado do Espírito Santo, instituído e administrado pela AMUNES, como veículo de publicação oficial nos atos normativos e administrativos do município de Alfredo Chaves e da outras providências. O presidente encaminha o projeto às comissões de Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento, para análise e emissão de parecer. Leitura do ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, número 0119/2014, que objetiva encaminhar o balancete de receita e despesa da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves referente ao mês de janeiro de 2014. O presidente informa que está à disposição de todos os vereadores e membros da sociedade na Secretaria da Câmara Municipal. Oriundo dos senhores vereadores, leitura da indicação de autoria dos vereadores Narciso de Abreu Grassi, Paulo Munaldi e André Sartori, que sugere ao Poder Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que viabilize a instalação de manilhas no trecho do canal de drenagem situado entre a Secretaria Municipal de Educação e a residência da senhora Niceta Salvador, no bairro Santa Terezinha. Colocado em discussão, o vereador Narciso de Abreu Grassi justifica a importância de tal indicação para as pessoas que transitam pelo local. Colocado em votação nominal e aprovada por todos os vereadores presentes. Leitura da indicação de autoria dos vereadores Narciso de Abreu Grassi, Paulo Munaldi e André Sartori, que sugere ao Poder Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que realize a construção da continuidade de calçada da beira rio e calçamento com extensão de aproximadamente 100 metros na rua Lauro Ferreira Pinto, saída para o bairro Cachoeirinha, em frente à residência do senhor Adolfo Ardizão. Colocado em discussão, o vereador Narciso de Abreu Grassi justifica a importância da continuação da avenida Lauro Ferreira Pinto. Destaca que é uma obra cara, mas importante aos cidadãos que transitam pelo local. Colocada em votação nominal e aprovada por todos os vereadores presentes. Leitura da indicação de autoria dos vereadores Fernando Alves, Charles Geig, Prima Melindo Bergman, Serafina Antônio Simone e Gilson Luiz Belão, que sugere ao Poder Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que realize reparos na rua Lauro Ferreira Pinto, em frente ao secador de café da família Bozetti. Colocado em discussão, o vereador Fernando Alves destaca a realidade do trecho da citada rua e a importância de refazê-la, tendo em vista as reivindicações dos moradores e a função dos legisladores em surgir ao Executivo como forma de indicação. Colocada em votação nominal e aprovada por todos os vereadores presentes. Leitura da indicação de autoria dos vereadores Fernando Alves, Charles Geig, Prima Melindo Bergman, Serafina Antônio Simone e Gilson Luiz Belão, que sugere ao Poder Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que realize construção da pavimentação da rua Dona Macrina, em frente à residência do senhor Ademor Matos. Colocado em discussão, o vereador Fernando Alves destaca a necessidade da reconstrução. Informa que houve um desmoronamento ocasionando a falta de acesso, inclusive para a coleta de lixo, o que tem ocasionado transtornos aos moradores. Colocada em votação nominal e aprovada por todos os vereadores presentes. Leitura de indicação de autoria dos vereadores Narciso de Abreu Grassi, Paulo Munaldi e André Sartori, que sugere ao Poder Executivo Municipal que analise a possibilidade de concessão de reposição de vencimento dos servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves, SAAE, haja vista a defasagem existente. Colocada em discussão, o presidente destaca a importância dessa indicação. Sugere que o pedido se estenda a todos os funcionários da Prefeitura, tendo em vista a necessidade de recuperação do poder de compra e valorização dos servidores da municipalidade e atendimento aos preceitos legais. Colocada em discussão e aprovada por todos os vereadores, inclusive a sugestão do presidente acerca da inclusão de concessão de reposição de vencimentos a todos os servidores da Prefeitura. Oriundos de diversos, leitura do ofício da Secretaria Municipal de Saúde número 70/2014, que objetiva encaminhar o balancete mensal da receita-despesa do Fundo Municipal de Saúde referente ao mês de janeiro de 2014. O presidente informa que está à disposição de todos na Secretaria da Câmara Municipal. Ordem do dia. Leitura do parecer das Comissões de Justiça, Redação Final e Finanças e Orçamento, referente ao Projeto de Lei nº 004/2014, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o uso dos ônibus que fazem parte da frota da Secretaria Municipal de Educação para transporte de alunos fora do horário de aula, para participação em jogos intermunicipais, bem como para transporte de alunos universitários na forma da Lei Federal nº 12.816/2013. Colocada em discussão, o presidente informa que procurou saber quais são os ônibus destinados para este fim e foi informado que serão 2 ônibus da Secretaria Municipal da Educação. Colocada em votação nominal e aprovado por todos os vereadores presentes. Leitura dos pareceres da Comissão de Justiça e Redação Final referente aos projetos de lei número 006/2014 e número 007/2014, ambos de autoria dos vereadores Serafino Antônio Simone, Fernando Alves, Primo Abelindo Bergman, Charles Geig, João Bosco Costa e Gilson Luiz Belão, que dispõe sobre a denominação de logradouro público de São Bento de Urânia e da outras providências. O projeto 006/2014, denominação de Rua Ferrari, e o projeto 007/2014, denominação da Rua Fortunato Simone. Colocados individualmente em discussão, o vereador Serafino Antônio Simone informa a localidade de ambas as ruas e destaca a relevância de ambas famílias para a comunidade e a importância da homenagem. Colocados em votação nominal, ambos são aprovados por todos os vereadores presentes. Não havendo vereador inscrito para o grande expediente, o presidente sugere, em nome de todos os vereadores, o envio de voto de pesar aos familiares do senhor Eupídio Pinto Alves, pelo falecimento da senhora Marilda Ribeiro Alves. A sugestão é aprovada por todos os vereadores. O presidente informa ainda que a sala de pesquisa da Câmara Municipal voltou ao funcionamento normal e está de portas abertas para a comunidade. Estão disponíveis 6 computadores, está providenciando revistas e maior quantidade de livros para colocá-los à disposição. Convida a todos que desejarem a fazer uso deste benefício. Nada mais havendo a tratar, o excelentíssimo presidente agradece a presença de todos, encerra a presente sessão e convida para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 9 de abril de 2014, às 18 horas, no plenário Brasilito Pilão, na sede da comarca municipal. Eu, Gilson Luiz Belão, primeiro secretário da mesa, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelo senhor presidente.
Em discussão. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Charles Geig.
Pela aprovação.
Fernando Alves.
Pela aprovação.
Gilson Luiz Belão. Pela aprovação. Narciso de Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Paulo Naldi. Ausente. Prima Melindo Bergami.
Pela aprovação.
Serafino Antônio Simone.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade por todos os seus vereadores presentes. Expediente do dia.
Oriundo, senhor prefeito, Alfredo Chaves, 21 de março de 2014. Mensagem ao projeto de lei ordinária número 7 de 2014. É com satisfação que estamos enviando a Vossa Excelência para a apreciação dessa Casa de Leis o projeto de lei ordinária número 7, que dispõe sobre concessão de vale alimentação aos membros do Conselho Tutelar de Alfredo Chaves e da outras providências. O presente projeto visa conceder alimentação ao Conselho Tutelar dos Direitos de Criança e Adolescente de Alfredo Chaves, no sentido de atender à reivindicação dos mesmos. O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes, que tem as seguintes atribuições: atender a crianças e adolescentes, aconselhar os pais ou representantes, realizar encaminhamentos à autoridade judiciária e providenciar a medida estabelecida, dentre outras descritas no artigo 136 da Lei 8.069 de 90, sendo essas de suma importância para o desenvolvimento e educação das crianças e adolescentes deste município. Sendo assim, a regulamentação do referido projeto busca oferecer uma melhor assistência aos membros do Conselho Tutelar, dando-lhes o auxílio alimentação garantido por lei. Antecipadamente, agradecemos a atenção de Vossa Excelência e dignos pares na apreciação e aprovação deste projeto em regime de urgência, conforme preceitua o artigo 87 da Lei Orgânica do Município. Atenciosamente, Roberto Fortunato Fiorim, prefeito. Projeto de Lei número 7 de 2014. Dispõe sobre a concessão de vale alimentação aos membros do Conselho Tutelar de Alfredo Chaves e da outras providências. O Poder Executivo do município de Alfredo Chaves faz saber que o Poder Legislativo do município aprovou e o chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido o benefício do Vale Alimentação instituído pela Lei Municipal número 402, de 4 de abril de 2012, aos conselheiros tutelares, aos titulares do Conselho Tutelar dos Direitos de Criança e Adolescente de Alfredo Chaves, ou suplente, quando convocado para substituir o titular, o qual será pago no mesmo valor e forma dos demais servidores do município. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Alfredo Chaves, 21 de março de 2014. Roberto Fortunato Fiorim, prefeito.
projeto será encaminhado à Comissão de Justiça, redação final, finanças e orçamento.
Mensagem do projeto de lei ordinária número 008/2014. Senhor presidente, tenho a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e dignos pares o projeto de lei número 008/2014, que altera o inciso 9 da cláusula décima do contrato do consórcio público com o consórcio público da região expandida sul para concessão de vara alimentação aos servidores lotados no consórcio. O presente projeto de lei tem por escopo ratificar autorizando o consórcio público da região expandida sul a conceder vale alimentação mensal aos servidores ali lotados, que estiverem no efetivo desempenho de suas atribuições, bem como ulteriores alterações de valores pelos entes consorciados através de seus representantes. O vale alimentação é uma forma de ajudar na alimentação dos servidores. Constitui-se de um determinado valor que será concedido ao servidor para que utilize comprando refeições ou alimentos. O funcionário receberá um cartão que deverá ser utilizado em estabelecimentos conveniados, o qual será fornecido por empresa devidamente controlada para tal finalidade e que funciona como intermediadoras do processo. Antecipadamente, agradecemos a atenção de Vossa Excelência e dignos pares na apreciação e aprovação deste projeto de lei. Certo de contarmos com a atenção especial de Vossa Excelência e dignos pares, antecipadamente agradecemos. Atenciosamente, Roberto Fortunato Fiorim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 008/2014. Altera o inciso 9 da cláusula décima do contrato do Consórcio Sul com o Consórcio Público da Região Expandida Sul para concessão de vale alimentação aos servidores lotados no consórcio. O Poder Executivo do município de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, faz saber que o Poder Legislativo do município de Alfredo Chaves aprovou e o chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica ratificada a deliberação da Assembleia Geral do Consórcio Público da Região Expandida Sul, ocorrida na data de 21/11/2013, na qual decidiu pela alteração da redação do inciso 9, cláusula décima, do contrato do consórcio público com Expandida Sul, passa a ter a seguinte redação. Cláusula décima, inciso 9. Deliberar sobre o plano anual de atividades, revisão dos vencimentos dos empregados públicos, fixação de revisão de gratificação e vale alimentação dos servidores cedidos ao consórcio e ainda sobre a peça orçamentária do exercício seguinte, elaborada pelo Conselho de Administração até o final da segunda quinzena de setembro do exercício em curso. Artigo 2º. A regulamentação e forma de concessão será definida através de portaria própria, expedida pelo excelentíssimo senhor presidente do Consórcio Público da Região Expandida Sul. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Alfredo Chaves, 7 de abril de 2014. Roberto Fortunato Fiorim, Prefeito Municipal.
Esse projeto será encaminhado à Comissão de Justiça, Redação Final, Finanças e Orçamento.
Alfredo Chaves, 7 de abril de 2014. Mensagem, projeto de lei número 9 de 2014. Vimos, através da presente, apresentar o projeto de lei em tela que versa sobre o Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo, instituído e administrado pela Amunis, utilizado como um dos veículos oficiais de publicação dos atos normativos e administrativos do município de Alfredo Chaves, Espírito Santo. As disposições legais são necessárias para o início das publicações conforme recomendação e orientação da Amunis. Vale mais uma vez ressaltar que esta será uma medida sem ônus para a municipalidade, por ser um meio de publicação gratuito, bem como não terá limites quanto ao número de publicações realizadas pelo município. Antecipadamente, agradecemos a atenção de Vossa Excelência e dignos pares na apreciação e aprovação desse projeto de lei em regime de urgência, conforme preceitua o artigo 87 da Lei Orgânica do Município. Projeto de Lei Ordinária número 9. Dispõe sobre o Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo, instituído e administrado pela Amunis, utilizado como um dos veículos oficiais de publicação dos atos normativos e administrativos do município de Alfredo Chaves. O Poder Executivo do município de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, faz saber que o Poder Legislativo do município de Alfredo Chaves aprovou e o chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. As edições do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo são veiculadas na rede municipal de computadores no endereço eletrônico www.diariomunicipal.es.gov.br, podendo ser consultadas por qualquer interessado sem custos e independentemente de cadastramento. Artigo 2º. As edições do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo deverão atender aos requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da infraestrutura de Alfredo Chaves de Públicas Brasileira, ICP Brasil, instituída pela medida provisória número 2200, hífen 2, de 24 de agosto de 2001. Artigo 3º. As publicações realizadas no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo não poderão sofrer modificações ou alterações, exceto por meio de retificações em nova publicação. Artigo 4º. As publicações no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo serão realizadas a partir de regulamentação desta lei, que será dado por decreto do chefe do Executivo no máximo prazo de 30 dias. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Alfredo Chaves, 7 de abril de 2014, Roberto Fortunato Fiorin, prefeito.
Projeto será encaminhado à Comissão de Justiça e redação final.
Oriundo dos senhores vereadores, projeto de lei número 008/2014, de autoria do Legislativo Municipal, dispõe sobre a denominação da Unidade de Saúde de Sagrada Família. O prefeito municipal de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte lei municipal. Artigo 1º. A Unidade de Saúde de Sagrada Família será denominada de Unidade de Saúde Rita Brusque. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Sala das Sessões Plenárias da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Espírito Santo, em 7 de abril de 2014. Justificativa. Senhores membros do Legislativo, temos a honra de submeter a elevada apreciação de Vossas Excelências o incluso projeto de lei que tem por objetivo homenagear uma ilustre filha dessa terra, dando seu nome à Unidade de Saúde de Sagrada Família. A senhora Rita Brusque foi uma ilustre moradora da localidade de Sagrada Família, onde nasceu e viveu todos os seus dias. Sendo professora, buscou contribuir em todos os aspectos para o desenvolvimento do lugar. Ali criou sua filha e se tornou uma referência como cidadã, cumpridora de seus deveres e amiga da comunidade, sendo pessoa da mais alta estima dentre os moradores locais, fazendo, portanto, jus a esta singela homenagem dessa Casa de Leis e do povo daquela comunidade. Essas são as nossas justificativas a este projeto de lei que submeto à elevada apreciação de Vossas Excelências. Alfredo Chaves, 7 de abril de 2014. Assinada pelos vereadores João Bosco Costa, Serafino Antônio Simone, Fernando Alves, Primo Armelindo Bergami, Charles Gai e Gilson Luiz Belão.
O projeto será encaminhado à Comissão de Justiça e redação final.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, os vereadores abaixo assinados, todos com assento nesta augusta Casa de Leis e no uso das atribuições que lhes confere o artigo 106 do Regimento Interno, solicitam a Vossa Excelência que seja submetida à presente indicação para apreciação no plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao senhor Roberto Fortunato Fiorin, excelentíssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, efetue a construção de redutores de velocidade na rua Antônio Cláudio Geiger, nessa cidade de Alfredo Chaves, no trecho compreendido entre a Academia Ascave e a residência da senhora Neuza Partelli. A indicação ora apresentada se justifica pela necessidade de garantir a segurança de quem transita pela mencionada via, uma vez que o local hoje possui considerável fluxo de veículos, somando-se isso ao fato de que muitos condutores transitam em alta velocidade no local, expondo a risco os pedestres e especialmente crianças que ali residem. Por esse motivo, a matéria ora focada é de interesse público, devendo ser tratada pelo chefe do Poder Executivo com a dedicação que requer o caso. Essa é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 4 de abril de 2014, vereadores Fernando Alves, Charles Geiger, Primo Bergamo e Serafino Simone e Gilson Belon.
Em discussão.
Senhores colegas, reconhecendo que o nosso município ainda não tem uma lei de regulamentação de trânsito, e aí, olhando também a essa... Temos que também, como vereador, né, como vereadores, já chegou o momento de uma reflexão de cada um de nós, de impulsionar, né, as nossas funções como legislar, fiscalizar e sugerir. Já está na hora também da gente começar a sugerir ao chefe do Poder Executivo uma lei de regulamentação de trânsito. Algumas realidades nós vemos quando se tem feira no Porto Chave de sexta-feira. O trânsito fica um pouco meio turbulento. Mas diante de algumas necessidades, cai às vezes nos nossos colos a redução de velocidade. E às vezes a gente está fazendo uma indicação, mas não sabe se ela entra também nos trâmites legais das leis de trânsito. Então já está na hora de a gente funcionar para que isso comece a acontecer de fato. Então o Alfredo Chaves já não é mais aquela cidadezinha que a gente já lembra há 40, 50 anos atrás. E diante da realidade, na rua Antônio Cláudio Geiger, que é a rua que dá da Academia Ascásica do Gilberto, entre a residência da senhora Neuza Partelli, foi-se um pedido de redutores de velocidade nesse trecho aí. Olhando também a necessidade pelo qual exposta e coloca-se essa realidade de indicação, além disso também a gente impulsiona o voto de todos mediante essa necessidade de indicação. Obrigado.
Aproveitando a oportunidade dessa indicação, foi feito há sessões atrás um pedido ao prefeito que fizesse na rua central, na Avenida Getúlio Vargas e na Avenida Lauro Ferreira Pinto, faixa de pedestre, que está precisando com urgência, presidente. Principalmente ali em frente ao Joaquim Júlio, ali, onde trafega muitas crianças ali, tá vendo? O trânsito está intenso, realmente. Segunda e sexta-feira em Frotiago, está uma loucura, você não arruma vaga para estacionar um veículo. Então essa faixa de pedestre é importantíssimo que o prefeito tome a providência com urgência.
Na verdade agora foi colocado o nome certo, né? E desde a vez passada que a gente falou, quando era feita qualquer indicação, quebra-mola.
Não quebra-mola.
Não mais quebra-mola. Isso está fora de moda. Redutor de velocidade, eu acho que é um nome melhor para se dar a esse tipo de coisa. E em relação às faixas de pedestre, eu posso assegurar que já foi pedido, apenas a prefeitura está esperando a execução, porque eu acho que já foi 5 lugares, né, que vai ter esses faixas com redutores de velocidade. E porque ser colocado em cima do paralelepípedo não segura a faixa. Então vai ter uma faixa asfáltica nesse trecho, e em cima dessa faixa asfáltica é fácil você fazer as, né, aquelas faixas que eles fazem. E eu já falei aqui que é muito importante, porque o povo do interior, cidades do interior, como nós, que transitamos assim de qualquer jeito, às vezes chega lá fora, costuma quebrar a cara. Porque quando você chega em certos lugares aí que tem essas faixas e você não obedecer, tiver uma polícia, um fiscal, guarda, ele te multa. Você tem que deixar a preferência dos pedestres. Quem viaja ali, o motorista, sabe. Muitos lugares, em Vitória, em certos lugares, estão fazendo isso. E é bom que seja feito aqui, para o pessoal ir acostumando, para evitar depois de ficar tomando multa lá fora. E com certeza, eu estou participando disso daí, e já está requerido, estou só esperando para vir, para fazer. Deve ser em 5 lugares. 3 aí na coisa, e 1 lá em frente à prefeitura, somente em frente a banco, colégio, igreja, acho que é 5 lugares. Mas está esperando para fazer essa faixa asfáltica, para poder ser colocado. Em votação.
André Sartori. Charles Geiger.
Pela aprovação.
Fernando Alves.
Pela aprovação.
Gilson Luiz Belão. Pela aprovação. Narciso de Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Paulo Munaldi. Irma Melindo Berger.
Pela aprovação.
Serafina Antônio Simone.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade por todos os seus vereadores presentes.
Oriundos de diversos. Ofício circular da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, número 37/2014. Conforme determinação da Procuradoria da República, encaminhamos a relação dos beneficiários do programa Bolsa Família, referente ao mês de março de 2014, para que proceda ampla divulgação das ações do programa no âmbito municipal. Atenciosamente, Jarceleide Almeida Silva, Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania.
Na secretaria desta casa, à disposição dos senhores vereadores, ou alguém que quiser tomar o melhor conhecimento, está à disposição da secretaria.
Ordem do dia. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento. Analisa o projeto de lei número 5 de 2014, que altera a lei 138 de 2006. Trata-se de projeto de lei que visa modificar, acrescentando dispositivos à lei que dispõe sobre a vigilância ambiental em saúde, a prevenção e o controle de zoonoses e endemias, bem como o controle e proteção de populações animais e urbanas e rurais no município de Alfredo Chaves. A técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar 95 foi observada, contendo ainda o projeto sua respectiva justificativa. No mérito, o projeto de lei acrescenta parágrafos e incisos no artigo 16 e 19 da referida lei sem modificá-los. Por fim, no que tange a conveniência e oportunidade, constata-se que o referido projeto de lei visa adequar a Lei 138 de 2006, trazendo expressamente a forma pela qual serão retirados das ruas e guardados pela municipalidade e os animais. Diante de todos esses fundamentos, revela-se patente a juridicidade e necessidade do projeto ora apresentado e a sua necessidade, haja visto o clamor da população, com relação ao grande número de animais soltos em nossa cidade. Em razão de todas essas considerações, o parecer dessas comissões é pela aprovação do projeto de lei número 5 de 2014, dada sua juridicidade e regimentalidade, pelo que a proposição pode ser aprovada pelo plenário. Alfredo Chaves, 8 de abril de 2014, Comissão de Justiça e Redação Final, vereadores Gilson Belon, Charles Gaia e Fernando Alves. Comissão de Finanças e Orçamento, vereadores Fernando Alves, Gilson Belon e Primo Bergami.
Em discussão. Na verdade, eu acho que é do conhecimento de todos, que é um projeto importantíssimo. E eu queria aqui lembrar que no passado, essa casa aprovou um projeto e que foi criticado. O porquê? Não sei se foi ano passado retrasado, não foi mais lembrado. Aprovando, acho que foi 250 mil para a construção de desses lugares, né? Para tratamento dos animais, recolhimento dos animais. Só que a gente aproveitou aprovar porque um recurso era o mínimo, o valor seria 750 mil. Mas a gente só tinha uma emenda de 200 e poucos mil. Então a gente aprovou. Se conseguisse mais dinheiro, seria construído. E se não, voltava como voltou. Por quê? Alguém disse, mas para quê uma coisa dessa magnitude, dessa. Quando vem um projeto lá de fora, federal, ele já vem com as normas. Você não pode mudar nada mais. Você vai ter que fazer uma coisa para nosso lugar que não teria grande necessidade, mas tem que ser cumprida. A risca, sob pena de pagar caro depois, se você não fizer essa obra conforme está lá, que seria uma obra grande, como não se arrumou a outra parte do recurso, então perdeu-se aquele exemplo, porque não podia ser utilizado mais para nada. Só podia ser feito, não sei se estou entendendo, se conseguir o dinheiro para fazer todo. e todo teria que ser projeto vem lá de fora. Agora pensou-se em fazer uma coisa mais simples com recurso próprio, recurso da prefeitura. Esse você pode fazer de acordo com o acho que pode ser feito. É, não sei se todo mundo sabe, está sendo construído lá na pecuária, né, onde era os mais antigos, não sei, né, se tem uns mais antigos aí, onde era o antigo Pocilga, a pecuária lá no canto, aproveitando as divisões antigas que era, reformando tudo, e vão fazer lá, né? Claro que muito menos, mas com recurso próprio. Porque quando vem lá de fora e vem o recurso, tem que ser do jeito que vem o projeto, sobre pena, que muitas vezes já viram, caber processo. Se você deixar de fazer o mínimo detalhe. Então eu acho que é uma coisa importante aquela parte lá, porque o que a gente vê aqui de animais soltos na rua, nós já tivemos aqui na nossa escada, né, embaixo da nossa escada, uma criação de cachorro. Né? E ficou muitos aí, muitos dias, criaram esses 5 filhotes, e a gente vê pela rua, não é só aqui a frente de chave, em tudo quanto é lugar. Porque hoje eu acho que está acontecendo é o seguinte, muita gente do interior, né, e até de outros lugares, não quer mais o animal em casa, é mais fácil para ele botar isso no carro, chegar aí perto e soltar. Isso faz aqui, faz encher, eu vejo lá, são de lugares. Aí os animais ficam soltos aí. Então eu acho que isso daí não é só o problema do animal estar aí, né, fazendo coisa, né? Problema é saúde. Saúde, aí tem animais doentes. Então, por isso que eu acho que deve ser feito isso mesmo, está certo, né? Pegar os animais da rua. Eu acho que até no início, não sei se vai poder todos, né? Mas ser levado para lá, eu estou falando mais em relação a cachorro, gato, né? São os animais menores, e ser esterilizado, entende? Cada um, acho que, pelo menos foi o que eu dizer, que foi o coisinha até que está fazendo, né? O Escalo aí, né? Que fez lá o negócio da associação que estão querendo fazer aí, para poder fazer esses animais, cada um levar lá, né? Os machos é mais fácil, as fêmeas são mais demorado um pouquinho, quem, pelo menos até onde eu sei, quem leva depois vai pegar de volta, os da rua, né, eu não sei como é que são feitos, são levados para lá, esterilizados, depois, né, doado, e também vai com os outros animais, animais maiores, aí também está implicando também, aqui no nosso jardim da Câmara, a função de ver se ficou pasto para os cavalos, animais aí, entende? Eu acho que isso daí não é lugar deles, né? Eles têm lugares próprios. Quem tem animais tem que ter um lugar para ser colocado. Então, aqui tem uma função desse projeto, tem uma função de regras, né? Eu acho que a gente tem lido aí, eu acho que está certo. Esses animais causam transtornos, esses animais podem causar sérios acidentes, aqui já houve, morte por causa de animais em pista. Então, eu acho que para muitos, né, que não tem como cuidar dos animais, pode até nem gostar muito. Mas eu acho que para a população é muito importante isso daí. No caso, cuidar dos animais e também evitar de coisas piores, né? No caso dos menores, a doença, os maiores, acidente. Então, eu acho que está de parabéns, né? Começar a olhar para isso, como eu falei, muito simples, lá, pequeno, porque é o município que está fazendo, com recurso próprio. Não é daquele que tinha falado, que era um projeto federal, que custava 700 e tantos mil, e a gente ia arrumar o dinheiro mesmo, arrumamos um pouco, então se segurou, mas no final teve que deixar, porque não tinha o resto para fazer. Então, eu acho que está de parabéns e que isso dê certo. Realmente, vai ter um grupo interessado aí, né? Um grupo, uma associação interessada aí em ajudar, né? Então, eu acho que isso daí é louvável. Parabéns.
Eu estou de pleno acordo na realização dessa obra. Mas vamos e venhamos, presidente. Aquele montante que veio, 700 mil reais, para ser construído um canil, Deus me livre. Né? Aí não era um canil, era um hotel para cachorro de 5 estrelas.
Primeiro vereador.
Era um absurdo.
Primeiro vereador.
Agora vamos e venhamos. Agora quanto que o prefeito está gastando para fazer essa concessão. Não vai chegar a 50 mil reais.
Não, vereador. Né? É, primeiro que não era 750. Que vinha, era 250. O projeto,
tava
que custava 750 mil.
Pois é.
Porque era do governo federal. Então a gente aprovou, inclusive foi criticado, porque quem sabe? A gente acordou, mas não era projeto da prefeitura, não era projeto do estado, era do federal.
Sim, federal, sim, mas 700 então, e poucos mil.
Entende?
Nossa senhora, né?
Então, era
é um absurdo.
Era uma coisa de Nossa primeiro senhora. Mundo, porque todas as coisas
Carnil
são assim.
Estrela.
Infelizmente, eu falo aqui, repito sempre, construir é fácil, manter é difícil. A gente vê em todas as comunidades, aqui eu vejo gente na opção de comunidade, né? E a gente sabe disso. O governo constrói, gasta um dinheirão, depois joga em cima dos municípios, os municípios sem condições, municípios pequenos hoje sem renda, e depois manter isso daí que é difícil. Eu cito sempre, a minha família está um posto de saúde lá, uma coisa de saúde lá, que é pelo amor de Deus, né? Tem lugar até para botar quem morre, tem a sala para botar, lugar com quem daí. Agora eu te pergunto, não sei, vou ver, será que vai ter médico? Funcionário para aquilo tudo, para manter aquilo tudo, o município tem condições, porque eles dão e abandonam. Entendeu? O governo federal ele faz e depois começa a fazer aquele negocinho assim, ó. Então essas coisas acontecem, a mesma coisa que vem lá, manda um dinheirão danado, não chegou a mandar não. Tinha só 250. Inclusive voltou, porque não tinha como completar, voltou. Entende? E aí você diz assim, não, vamos segurar para não perder, mas como não arrumou, volta. Não fica aí na mão de ninguém, não. Volta para trás. A verba perdida, volta para trás. Mas que, na verdade, às vezes, falando do vereador, o que está lá atende muito bem a nossa comunidade. Eu acho que, eu acredito que vai atender bem. Eu tinha ido lá, tem umas 10 repartições, tudo direitinho, com botão de ferro, vai ter área de serviço, área esterilizada. Eu acho que vai ficar bom. Bem simples. Utilizando, falando assim, a pocilga antiga. Chiqueiro, está dizendo, antigo. Então eu acho que, né? E em relação aos animais soltos que tem por aí, eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado. Quem tem animal tem que ter um lugar para colocar. Não é soltar animal, principalmente equinos, né? Ouvidos, né? Então, mas equinos, né? Cavalar. É, isso é ficar pela rua, pelas estradas aí. Eu acho que isso aí está errado, porque isso aí é perigoso, né? E se a pessoa tem um animal, tem que cuidar, tem que ter um pasto para botar. E as regras estão todas aqui. Quem viu, né? Tem as regras aí. Pode prender, depois de tanto tempo tem a multa. Isso aí não é perseguir ninguém, não. Isso aí é para poder ir começando e andar mais certo. Bom? Em votação.
André Sartori. Charles Geiger.
Pela aprovação.
Fernando Alves.
Pela aprovação.
Gilson Luiz Belon, pela aprovação. Narcísio Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Paulo Munaldi, ausente. Prima Melindo Bergamo.
Pela aprovação.
Serafino Antônio Simone.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade por todos os seus vereadores presentes. O vereador Narciso, que traz escrito, se convida a palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras, primeiramente quero agradecer ao ex-deputado Sérgio Borges, que nos abandonou na política, foi para o Tribunal de Contas, hoje é conselheiro. Um agradecimento especial que atendeu a nós com muito carinho, dedicação, esforço, ajudando a todos nós, com 36 emendas, tá vendo, parlamentares, pedido nosso, carros, alambrado, trator, implementos agrícolas. E sábado, quero convidar a todos aqui presentes, aqui estamos fazendo a entrega de um caminhão zero quilômetro. Associação de produtores e moradores de Bitiruí. Um caminhão no qual fiz o pedido ao deputado, ao ex-deputado, e ele me atendeu. Então, sábado, às 19 horas, estou fazendo a entrega lá de um caminhão zero quilômetro à comunidade de Bitiruí. Associação, né? De produtores de Bitiruí. E ontem, em São Bento de Urânia, tivemos uma reunião, com o vereador Serafino também se encontrava presente, sobre o asfalto, que estamos pedindo ao governador para incluir no orçamento de São Bento de Urânia a Castelinho. Esteve lá o diretor do DR, junto com nós, no qual teve mais de 100 pessoas presentes. E, se Deus quiser, vai sair. Estamos fazendo também o pedido da Barra do Batatal a Marechal Floriano, que vai servir ali a São Francisco de Urânia e São Bento do Batatal. Estamos fazendo também o pedido de Matilde a Carolina em Alfredo Chaves. E o diretor do DR também passou uma notícia muito boa para a gente. Já está sendo licitado também o asfalto do trecho São Marcos e Bitiruí, São João Rodeio. Já está em fase de licitação. Isso para nós em Alfredo Chaves é muito importante, certo? E nós temos também um pedido também de Alfredo Chaves, Gavião, Nova Mântua, São João. Também já está pedido também, é um pedido também de asfalto também para essas localidades. E aproveitando também, quero falar também que dia 15, né? Aproveitando também, fazer o convite, que vai ter uma audiência pública em Marataízes. Essa audiência pública é para debater tudo, saúde, educação, asfalto, no qual a comunidade de São João teve até presente em Marataízes já, a respeito desse asfalto, né, de São Marcos a Rodeio. Então, graças a Deus, o governador está atendendo, o governador Renato Casagrande está trabalhando com empenho, dedicação, é candidato à reeleição e estamos aí na luta, certo? Quero aproveitar também, presidente, fazer um pedido aqui também na praça ali na rua Expedicionário Oswaldo Saldino, é praça Carlos Tobias, para pedir ao prefeito que dê uma manutenção naquela praça, porque ele abriu ali uma vala para escoamento de água e deixou aberta. Uma criança caiu e focou a cabeça. É uma pracinha no qual as crianças... Charlie conhece a praça. Atrás da casa de Jair Tobias. Atrás da casa de Jair Tobias. Ali na Lorival Gomes. Lá do Lorival Gomes.
É o antigo Cantinho do Céu aí?
Hein?
Antigo Cantinho do Céu.
Antigo Cantinho do Céu, perfeitamente. É isso aí. Cantinho do Céu. Que nome de bar, hein? Cantinho de Céu do Céu. Para não dizer outro nome, né? Então...
Colocou o nome.
Peço então que envie um ofício ao prefeito pedindo a manutenção ali com urgência. Tá, vereador Charles? Você sabe onde é o local, certo? E também o povo de São João tem certeza que desceu aqui em Alfredo Chaves hoje. O problema é iluminação pública. E temos que resolver esse problema. Então, se o presidente pudesse botar alguém para fazer uma explanação sobre uma tabela que tem aí, e liberar também, presidente, se alguém quiser usar da palavra, alguém da comunidade de São João quiser usar da palavra, o senhor libere também para eles estarem à vontade, para explicar o que eles estão sentindo, o que está se passando lá na comunidade de São João. Muito obrigado.
Concedido.
Eu primeiro de ceder a palavra, não sei se alguém quer falar. Eu queria só falar aqui. Sobre iluminação pública, se é esse o assunto. até janeiro, foi cobrado realmente uma tabela errada. Mostrei até lá. Era cobrado, isso foi a Celsa, como e demais, porque tem o consumidor rural, baixa renda, residencial e demais consumidores. Essa tabela realmente era alta. Devia ser mais de 40% a mais. A partir de janeiro, quer dizer, na conta, acho, não sei se foi de fevereiro, já veio com a tabela rural. Essa tabela, inclusive, tem na pasta de todo mundo, acho que foi no mês de dezembro, não sei, que foi colocado na pasta de todo mundo. É muito fácil fazer. É muito fácil para quem for, porque tem o índice que é 149, não sei o quê, sobre aquilo, não é o valor da energia, não. É os quilowatts gastos. Quem gastou, por exemplo, de 201 a 300, né, é um preço. Quem gastou de 301 a 400, é outro preço. Por isso que, às vezes, você apenas ultrapassou um pouquinho, você vai pagar mais. E, às vezes, você chegou lá no cantinho e paga a mesma coisa. E a tabela hoje, se quiser, eu posso até tirar, ainda tirar, e mostrar, né, e entregar, porque isso daí é uma coisa um pouquinho difícil, mas não é não, Vitor. Eu vou falar para vocês, eu tenho feito aí uma opção de jeito que tem falado, e é exato agora, essa tabela, né, rural. Agora, em relação a pessoas que não têm iluminação pública e que estão pagando, já foi falado aqui na Câmara, foi falado para os vereadores, que são aqueles que levam, né, as comunidades, que é muito fácil de fazer. É só fazer um requerimento pedindo a retirada da iluminação pública. Não pode acontecer o que aconteceu com a pessoa. Ela achou que estava pagando muito, ela não reparou que o muito não era por causa de iluminação pública. Quando o fiscal foi lá, você sabe o que aconteceu? Ele tinha iluminação pública e não estava pagando. E aconteceu o seguinte, ele vai ter que pagar mais. Entendeu? Porque ele não reparou na coisa dele que a conta estava alta. Né? E se estava alta, alguma coisa está acontecendo. A conta mesmo, o gasto. E ele achava que era por causa da iluminação pública. E o fiscal chegou lá, olhou. Não, você não está pagando a iluminação pública, não. E você tem. E ele foi, entrou na taxa de iluminação pública. Agora, aqueles que realmente não têm, é só fazer um requerimento, entende? Protocolar lá na prefeitura, que o fiscal, no caso, o Cecílio que vai, o outro também, vão lá e constata que não tem, retira. Eu veio para mim dois lugares, Sagrada Família, e aí embaixo, quem conhece, aí onde vai para Rio Verde, no Curral. Tem aí um relógio aí. Botaram me cobrando. Eu, no segundo mês, lá o que eu vi, que estava no banco, ó, era conta em débito automático, peguei e fui lá, reclamei. Fiz o pedido, no outro mês foi retirado a taxa de iluminação pública, realmente não tinha. Aí embaixo, aí, abaixo do campo, não tem. Então, eu acho que isso daí a pessoa tem que primeiro ver se ele não correu atrás. Se ele, a Excelsa colocou, porque isso daí em todo lugar estão fazendo isso aí. Pela lei de responsabilidade fiscal agora, que estão exigindo da prefeitura, quem não cobrar tem que prestar conta. Pela lei de responsabilidade fiscal, que não cobrar os impostos, ele está ferindo a lei de responsabilidade fiscal. Agora, não é uma coisa assim, se você, como foi nos dois primeiros ou três primeiros meses, realmente estava se cobrando naquela tabela chamada assim, e demais consumidores, que era uns 40% mais caro. Hoje nós estamos naquela tabela que é rural. Entende? E é 40% mais barato do que a outra. Agora, quem quiser que faça a conta direitinho, é muito fácil. É só olhar, não olha o valor, não. Olha o quanto você consumiu os quilowatts. E olha se você está enquadrado em quê? É de 100 a 150? É de 200 a 200 e não sei quanto? Você tem aquelas faixas. E aqueles que não têm iluminação pública, na verdade, e que estão pagando, já era para ter feito. Como é que é?
e não paga? Mas assim como aconteceu aquele que estava reclamando que estava pagando alto por causa de iluminação pública e foi lá ver e ele tinha, entende? E depois ele passou, teve que pagar a iluminação pública, subiu mais ainda, pode ter algum que foi botado e não está no cadastro ainda. Não está no cadastro ainda, que às vezes, né, não foi cadastrado, que ele tem também a iluminação pública. Agora, vai ser denunciado? Não sei. Isso não é taxa. Não é taxa quando ela é fixa. Isso daí é em cima. Isso é em cima do consumo. Como é que é? Não. Não, porque você não pode ser igualado a uma pessoa que gasta muito ou que gasta pouco. Sagrada Família vai inaugurar o tratamento de água. Certo? Eles falaram assim: nós queremos taxa aqui. Vocês acham justo? Um camarada com piscina, com tudo, até tanque de peixe, se for preciso, gastando água tratada, pagando uma taxa. E o outro tadinho, que tem lá que gasta 1.000 litros de água, paga a mesma taxa? Eu acho que tem em cima do consumo. Para ser justo, penso eu, não estou falando, teria mesmo que tem em cima. Sim, mas eu estou só falando um exemplo. Só um exemplo. Eu só estou falando de um exemplo entre pagar taxa e em cima do consumo. É só um exemplo. Entende? Lógico. É rural, é rural. Olha, isso daí, na verdade. Eu apenas estou dando um esclarecimento. Eu não sou técnico nisso daí, apenas estou falando aqui, né? Inclusive, se vocês quiserem até mais, né, falar alguma coisa a mais do que isso daí, é melhor às vezes que ficar um cara que fala, entende? Não é? Nós, existe essa tabela, né? Foi aprovada pela Câmara, os outros lugares também têm, entende? Talvez que seja até mais diferenciada, não vou discutir isso daí, entende? Diferenciada, de acordo lá que alguém falou assim, como é que um paga, outro não paga, tá certo? Aqui na rua tinha muita gente que não pagava IPTU. Eu tenho uma quadra lá embaixo lá, e faz uns 3 anos que eu comecei a pagar IPTU, uma quadra de 1.400 metros, não pagava IPTU, ela não estava cadastrada lá no Paterino lá embaixo, agora que fizeram o recadastramento, passamos a pagar. Quer dizer, ah, como é que os outros pagam, vocês não pagam? Tem que recadastrar. É a mesma coisa. Se uma vez não está pagando lá, alguém não está pagando, é porque a Celso ainda não foi lá e não está nos quadros ainda. E isso vem de lá.
O que está ocorrendo é o seguinte, eu vou dar um exemplo a mim. Eu pago de energia R$190 e estou pagando iluminação pública R$21. O que, que ocorre? O povo do interior paga energia rural, paga R$50 de energia e de iluminação pública R$35, R$40. É isso que está acontecendo. Tem alguma coisa errada nesse meio de campo. Está vendo? É, mas não está sendo, tá sendo feito assim. Está vendo aqui o exemplo aqui? R$20 de energia pagou R$21 de iluminação pública. É, presidente, está aqui, ó. Um exemplo aqui, ó. Ele pagou aqui R$41,16 de iluminação. Pagou de iluminação pública R$20,02. Consumo mês, quilowatt, 105. 105 quilowatt.